muito atrativas e que tenham, assim, vantagens muito grandes, sem grandes retornos, elas devem ser tratadas como um risco. Então, as pessoas devem verificar altos pagamentos, poucos direitos que são providos, retornos que sejam muito altos, parte dessas promessas de outras pessoas. Isso indica riscos de tráfico de pessoas.
Bom, ministra, a gente conversou mais cedo com a Cíntia Meirelles, que é presidente no Brasil da organização não governamental Êxodos, que é uma organização especializada em tráfico de pessoas. E ela falou sobre a importância das pessoas denunciarem quando elas desconfiarem. Vamos ouvir e aí depois eu sigo com a nossa conversa.
Na dúvida, a família tem que denunciar, ainda que não consiga fazer com que a pessoa que está iludida acredite. Denuncie. O segundo ponto é trazer a razão e a lógica. Então, por exemplo, se alguém recebe uma proposta de trabalho e essa empresa está pagando esse passaporte, pergunte se a empresa tem um documento oficial, um contrato assinado. Ao mesmo tempo que essas pessoas são aliciadas pela internet, elas podem utilizar a mesma internet para fazer uma verificação simples. Se essa pessoa existe, se existe um contato dessa empresa, se existe um site dessa empresa, se essa empresa aplicou um visto de trabalho, porque assim, outro detalhe, ninguém sai do Brasil para ir trabalhar em outro país sem ter um visto de trabalho em seu passaporte. E sempre canais de denúncia. É muito importante denunciar.
Ministra, quais são os canais de denúncia, então, que ela menciona aí, né? Quais são os canais de denúncia disponíveis no Brasil? E para brasileiros que possam estar nessa situação fora do país também, como eles podem procurar ajuda?
O principal canal de denúncia é o Disque 100. O Disque 100, ele é coordenado aqui pela nossa Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, mas o canal do Disque 100, ele pode ser acessado por várias formas, tanto ligação, como WhatsApp e também pela internet. Então, a pessoa em qualquer lugar do mundo, ela pode acessar o Disque 100. Esse serviço, ele funciona todos os dias da semana e também 24 horas por dia.
Existem outras dicas de autoproteção também para quem está indo viver uma experiência de trabalho no exterior, por exemplo, compartilhar o roteiro de viagem com a família, manter cópia de documentos, alguma coisa assim?
Sim, o mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas que são com muitos benefícios e poucas exigências, né? Em troca, e a pessoa deve manter contato perene, né, constante com a sua família, falando sobre o roteiro da viagem, falando sobre as formas e por onde ela esteja passando, e jamais dar documentos para que fique aos cuidados de um terceiro.
E aí, lembrando também que a pessoa pode deixar cópias também dos seus documentos pessoais aqui no Brasil com a sua família, né? Para tentar também ter aí um pouco mais de garantia, né?
Isso mesmo. Isso é muito importante. As pessoas que estão aqui no Brasil, familiares, amigos, é muito importante que eles estejam sabendo sobre a viagem, sobre os passos dessa pessoa e também mantenham documentação, mesmo que seja cópia, aqui no país.
Agora, ministra, mesmo já estando em situação de exploração, pode demorar para que a pessoa identifique que está numa situação grave, assim, né? Às vezes ela tem uma dívida, promete de ganhos futuros, expectativa de que a situação ali ruim é temporária e vai melhorar depois. Tudo isso pode deixar a pessoa um pouco confusa, né? O que que ajuda a identificar que se trata de uma situação de tráfico de seres humanos e de exploração?
Quando você tem a sua dignidade ali violada, em geral você não consegue sair, ter liberdade para sair, né, do seu local de trabalho. Em geral você é maltratado, as pessoas te tratam mal, podem, né, eventualmente te tratar com termos pejorativos. Qualquer indicação de maus tratos e de cerceamento da sua liberdade de ir e vir é um indicativo de que você está sendo submetido a tráfico de pessoas.
A gente está falando até agora de pessoas que são levadas daqui para o exterior e são exploradas lá. Mas existem também redes de tráfico de pessoas que trazem estrangeiros para o Brasil. Quais são as mais comuns e como é que o brasileiro pode desconfiar desse tipo de situação, ministra?
Sim, existem também tráfico de pessoas, infelizmente, que acontecem aqui em território brasileiro. Em geral, são pessoas estrangeiras que estão em situação de vulnerabilidade, não têm ali muita informação, tem uma dificuldade com a língua também, de acesso a serviços. Então, essas pessoas têm que buscar ajudas dos órgãos responsáveis. A gente tem aqui a nossa Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, coordenada pelo Ministério da Justiça, mas em coordenação com vários órgãos do governo federal. Temos também que divulgar, né, os canais de denúncias existentes. E aqui no Disque 100, a gente também tem a opção de atendimento em outras línguas para facilitar o atendimento de migrantes que não falam português. E essas pessoas, principalmente, devem buscar informações e acessar os órgãos que são responsáveis por combater esse tipo de ilícito.
Lembrando que o Disque 100, né, a senhora mencionou, ele pode ser feito por ligação telefônica, pela internet. Quando a pessoa vai ligar, é só discar o número 100 de qualquer telefone?
Isso, é só discar o número 100 de qualquer telefone ou acessar um número no WhatsApp ou também acessar a internet, coloca Disque 100 que vai aparecer o local que ele pode fazer a denúncia via internet também.
Nós conversamos com a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis. Muito obrigado, ministra, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Obrigada.
Quem está esperando por uma perícia médica do INSS deve ficar atento.
Uma iniciativa da Perícia Médica Federal está antecipando o atendimento em agências de 14 estados.
Os detalhes na reportagem de Pedro Sardinha.
Atenção, segurados do INSS em todo o país. A Perícia Médica Federal está antecipando atendimentos em 37 agências espalhadas pelo Brasil. A ação contempla municípios de 14 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins. Quem explica como você pode garantir a sua vaga mais cedo é o diretor do Departamento da Perícia Médica Federal, Álvaro Fagundes.
O cidadão, sabendo que vai haver mutirão na sua cidade, ele pode ligar na Central 135 e solicitar a antecipação da sua perícia. Assim como acessar o aplicativo Meu INSS, além disso, a própria administração provê essa antecipação em muitos casos, naqueles casos que estão com longa espera, e avisa o requerente da nova data. Então ele tem que ficar atento nas mensagens que eventualmente receba por mensagem de aplicativo ou por SMS.
Fique de olho no seu celular e lembre-se, mudar a sua perícia para uma agência mais rápida não altera o local onde você vai receber o pagamento do seu benefício. Não perca tempo. Acesse hoje mesmo o aplicativo Meu INSS ou ligue para o telefone 135. Reportagem Pedro Sardinha.
Guardar documentos é também preservar a história e a identidade de um povo.
Para incentivar iniciativas que cuidam desse patrimônio, está aberto um edital de apoio a projetos voltados à conservação e ao acesso de acervos documentais em todo o país.
Parte da memória do país está guardada em arquivos públicos, privados e comunitários. Nesses locais é feita a conservação, organização e digitalização dos acervos. Um trabalho que pode ser financiado pelo edital Brasil Arquivos. A iniciativa vai destinar R$1.400.000 a 20 projetos. Cada um receberá R$70.000. O edital é uma parceria entre o programa Promemórias do Instituto Galo da Manhã e o Arquivo Nacional. Podem participar projetos de preservação, organização, tratamento técnico, digitalização e difusão de acervos documentais. Um dos critérios do edital é regionalizar a seleção. Metade das vagas será distribuída entre as 5 regiões do país, com pelo menos 2 projetos de cada uma. A outra metade será preenchida pela classificação geral, independentemente da região. Nos 2 casos, será respeitada a ordem de classificação. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 2 de agosto. Acesse o edital e o formulário de inscrição pelo endereço promemórias.org.br. Reportagem Uriel Ricardo.
Está aberta até amanhã a indicação de vagas dos programas de pós-graduação do Brasil que desejam participar do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Indígena.
A chamada prevê a concessão de até 300 bolsas, sendo 200 de mestrado e 100 de doutorado, para candidatos pertencentes a povos indígenas reconhecidos no território nacional.
As instituições interessadas devem informar o número de vagas que pretendem ofertar. A relação de habilitados será divulgada até 13 de agosto.
Saiba mais em gov.br/mec.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União apresente novas informações sobre os recursos destinados à Comissão de Valores Mobiliários. Para o STJ, valor de indenização por dano moral decorrente da morte de uma pessoa não deve ser definido apenas pelo parentesco. E Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação acontece de 3 a 9 de agosto. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União apresente novas informações sobre os recursos destinados à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Pablo Lemos.
O ministro negou o pedido do Partido Novo para obrigar o governo a reservar desde já uma verba mínima para a autarquia no orçamento de 2027. Apesar disso, Flávio Dino reafirmou que os recursos arrecadados com a taxa de fiscalização do mercado de capitais devem ser destinados à CVM, conforme determinação do Supremo. Na decisão, o ministro determinou que o governo informe a previsão de arrecadação da taxa em 2027, quanto pretende destinar à comissão no orçamento e qual o custo necessário para manter as atividades de fiscalização da autarquia. Flávio Dino destacou ainda que o fortalecimento da CVM é importante para combater fraudes e crimes financeiros envolvendo o mercado de capitais.
STJ entende que valor de indenização por dano moral no caso de morte deve considerar convivência e dependência emocional ou econômica entre vítima e familiares que pedem a reparação. Fátima Uchoa.
Para a quarta turma, é preciso considerar também a convivência efetiva e se havia dependência emocional ou econômica entre a vítima e os familiares que pedem a reparação moral. O julgamento tratou da indenização a familiares de uma criança de 1 ano que morreu no desastre causado pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019. O colegiado manteve o direito de avós e tios, mas por considerar o valor desproporcional, o reduziu para R$150 mil a cada avô e para R$25 mil a cada tio. Segundo a relatora ministra Isabel Galotti, os critérios buscam evitar ampliação excessiva do número de beneficiários e fixação de condenações desproporcionais.
Vem aí a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, de 3 a 9 de agosto. E os tribunais regionais eleitorais de todo o país já se preparam para o evento. Rimac Souto.
Na região sul, por exemplo, vão ter demonstrações sobre o funcionamento e a segurança da urna eletrônica, atividades educativas com estudantes, exposições, votações simuladas, sessão plenária externa e ações de enfrentamento à desinformação. O TRE do Paraná vai promover 137 ações em todo o estado. O de Santa Catarina vai apresentar os procedimentos de preparação da urna eletrônica, as etapas da votação e os mecanismos de segurança e auditoria, entre outras atividades. O TRE do Rio Grande do Sul vai começar a programação com uma demonstração da parte interna da urna eletrônica no plenário do tribunal. Para mais informações sobre a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, é só acessar o site tse.jus.br.
Justiça do Trabalho considera que nem sempre é preciso avaliar perícia médica para julgar comportamento de profissional demitido por justa causa. Rocine Gomes.
Um bancário da Caixa foi demitido por assédio ao atender uma cliente. Anos antes, ele já havia sido alertado e suspenso pelo comportamento inadequado. Em defesa, alegou que sofria de alcoolismo e tentou apresentar uma perícia médica para provar que não tinha consciência dos atos. Mas a Justiça do Trabalho rejeitou, porque entende que as provas do processo foram suficientes para mostrar que o profissional tinha capacidade de entender o que fazia.
Justiça Federal determina que município de Viana, no Maranhão, encerre atividades de lixão clandestino em até 6 meses. A decisão atendeu a um pedido do MPF, Sabrine Menezes.
Além disso, a Justiça determinou a apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de um projeto de aterro sanitário que deve ser regularizado no prazo de 3 meses. O objetivo da decisão é recuperar a área degradada e regularizar a gestão de resíduos sólidos produzidos no município. Em caso de descumprimento da ordem de desativação do lixão, será aplicada uma multa diária de R$5.000.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Vítima de violência doméstica e mãe solo podem ter prioridade na reforma agrária.
Pix Pensão, nova lei cria transferência automática da pensão alimentícia.
Plataforma do Senado para sugestão de projetos registra recorde de participação.
Boa noite.
Boa noite.
O pagamento da pensão alimentícia vai ganhar um novo mecanismo para facilitar o cumprimento das decisões judiciais.
Sancionada pelo Executivo, a chamada Lei do Pix Pensão altera o Código de Processo Civil e autoriza a transferência automática do valor devido da conta bancária do devedor para a do beneficiário. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
Foi sancionada pelo Executivo a chamada Lei do Pix Pensão, que altera o Código de Processo Civil para permitir que o valor da pensão alimentícia seja debitado automaticamente da conta do devedor e transferido para a do beneficiário. A medida busca dar mais segurança às famílias que dependem desses recursos. A advogada especialista em direito de família, Aline Sacomano, explica como o mecanismo vai funcionar.
O chamado Pix Pensão, porque que o mecanismo de pagamento automático da pensão alimentícia por meio do PI, mas sempre mediante uma determinação judicial. A grande novidade é que em vez do pagador da pensão alimentícia realizar a transferência manual, sai automaticamente debitado da conta dele.
Caso não haja saldo suficiente na conta indicada, o sistema poderá tornar indisponíveis outros ativos financeiros do devedor até alcançar o valor da dívida. Depois dos prazos previstos em lei, esses recursos poderão ser convertidos em penhora e transferidos ao credor. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional e recebeu parecer favorável da relatora no Senado, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão. Segundo ela, a iniciativa vai fortalecer a proteção de crianças e adolescentes que dependem da pensão alimentícia para custear despesas com vestuário, educação e alimentação, por exemplo.
A proposição merece acolhida porque enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplimentos mensais. Ao permitir a transferência automática da prestação alimentícia, o projeto confere maior efetividade à decisão judicial já proferida.
A lei do Pix Pensão vai entrar em vigor um ano após a publicação, em julho de 2027.
E mulheres vítimas de violência doméstica e mães que criam os filhos sozinhas podem ter prioridade na distribuição de terras da reforma agrária.
O projeto está pronto para ser votado pela Comissão de Agricultura. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta altera a lei da reforma agrária para facilitar a titulação de terras em nome de mulheres trabalhadoras da agricultura familiar. Na distribuição dos lotes, terão prioridade as trabalhadoras rurais responsáveis sozinhas apenas pela família e as vítimas de violência doméstica. Para a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, a medida amplia a autonomia econômica das mulheres.
Isso dá segurança. Nós temos muito alcoolismo na área rural, né? E às vezes o marido vai embora e deixa a mulher com 4, 5 filhos para criar, quando não quer que ela saia do lote, nos assentamentos. Elas tendo a segurança do título de propriedade da sua terra, para poder buscar crédito e tendo assistência técnica, elas podem fazer a diferença.
As regras serão detalhadas em regulamento depois de consulta pública. O projeto também beneficia famílias rurais com pessoas com deficiência. Já aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto tem parecer favorável do relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E se passar pela Comissão de Agricultura, seguirá para a votação no plenário.
A pauta climática avançou no Senado no primeiro semestre.
Com a previsão de intensificação do fenômeno El Niño nos próximos meses, projetos voltados ao enfrentamento dos eventos climáticos extremos e a adaptação às mudanças do clima devem ganhar prioridade na retomada dos trabalhos legislativos. Os detalhes com o repórter César Mendes.
O El Niño é um fenômeno climático natural que causa o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, alterando os ventos e a distribuição das chuvas em várias regiões do planeta, inclusive no Brasil. Este ano, o pico será entre outubro e dezembro, mas fortes ventanias, chuvas torrenciais e um tornado registrado nos últimos dias no país alertam que propostas de enfrentamento das mudanças do clima devem ter prioridade. É o caso do projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e agora em análise na Comissão de Meio Ambiente, que cria o Programa Nacional do Metano Zero, do senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco.
Esse projeto estimula tecnologias e a recuperação energética de resíduos.
Na Comissão de Meio Ambiente foram aprovadas a criação das políticas de fomento à agricultura regenerativa, do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e de desenvolvimento sustentável da pesca, de Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, além do mapa do caminho brasileiro da transição justa para a economia de baixo carbono, do senador Beto Faro, do PT do Pará, agora em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
E na retomada dos trabalhos legislativos, o Congresso Nacional terá como prioridade a análise de pelo menos 87 vetos presidenciais que trancam a pauta. Os dispositivos tratam de temas como saúde, educação, economia e segurança pública. Pela Constituição, um veto precisa ser apreciado em até 30 dias após o recebimento. Passado esse prazo, ele passa a impedir a votação de outras matérias em sessão conjunta de deputados e senadores. Para derrubar um veto presidencial, é necessária a maioria absoluta dos votos das duas casas. A última sessão do Congresso para análise de vetos foi realizada em maio.
Entre os vetos que aguardam votação, estão trechos do Estatuto do Pantanal e da Lei Geral do Esporte. Também está na pauta o veto integral ao projeto que flexibilizava regras para a contratação de jovens de 18 a 29 anos que nunca tiveram a carteira assinada.
A proposta reduzia a alíquota do FGTS e a contribuição previdenciária como incentivo para que empresas contratassem trabalhadores sem experiência. Ao vetar o projeto, o governo argumentou que a medida contrariava a Constituição e o interesse público. Autor da iniciativa, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, afirma que a proposta representa uma alternativa para reduzir o número de jovens que não estudam nem trabalham.
Os adolescentes, os jovens, que tanto sonham e almejam ter uma profissão, ter a sua independência financeira, hoje não possuem nenhum tipo de perspectiva, porque o próprio mercado de trabalho justifica que esses jovens não têm experiência profissional. Ora, é um dilema. Se ele não tem oportunidade, como é que ele vai ter experiência?
Cada vez mais brasileiros têm usado a internet para participar das decisões do Senado. O balanço do primeiro semestre do site E-Cidadania aponta crescimento no uso da plataforma, que permite ao cidadão apresentar ideias para novas leis, manifestar opinião sobre projetos em análise e acompanhar audiências públicas e sabatinas.
Entre os assuntos que despertaram maior interesse da população estão propostas relacionadas à educação e sugestões sobre direitos e remuneração de militares. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
O programa E-Cidadania registrou mais de 8 mil ideias legislativas enviadas por cidadãos, que receberam mais de 500 mil apoios. Além disso, milhares de pessoas participaram de consultas públicas e de eventos interativos promovidos pelo Senado. Entre os assuntos que despertaram maior interesse da população, estiveram ideias relacionadas à educação e sobre direitos e remuneração de militares. Segundo o coordenador do programa E-Cidadania, Alisson Bruno, a quantidade de apoios registrados já se aproxima de todo o volume alcançado em 2025. Ele ainda destacou que qualquer cidadão pode participar das atividades do Senado, inclusive pessoas surdas ou quem não possui acesso à internet.
É importante informar que essa ferramenta é o espaço onde as pessoas participam enviando as suas ideias para virarem projetos de lei. É possível enviar as ideias pela internet, escrevendo as ideias, ou até mesmo gravando um vídeo em Libras e nos enviando o link desse vídeo. E aqueles que não têm acesso à internet podem ligar para o telefone 0800 do Senado.
As ferramentas do programa E-Cidadania seguem abertas durante todo o ano. Para participar das atividades, é só acessar o portal em senado.leg.br/e-cidadania ou ligar na ouvidoria do Senado em 0800 061 2211.